Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Os irmãos estão assim, meio muxurimbim, assim, meio... Essa igreja maravilhosa. Assim. Desse jeito. É mais gostoso. Fala assim, assim é mais gostoso. Amém. Aleluia. Então eu queria pedir que você fechasse seus olhos, fazer uma oração. Repete comigo uma oração, se puder. Repete assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e é mais cortante que uma espada de dois gumes. Por isso, Senhor, me dá revelação da Tua palavra, para que eu possa ser transformado e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Quero pedir aos irmãos que os irmãos abram a Bíblia no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. E eu quero fazer um pedido: se você não trouxe Bíblia, você não tem Bíblia instalada no seu celular, você senta do lado de alguém que tenha, para você ler junto com ela, tá bom? Então, para você estar lendo junto, porque é importante você ler, para você entender. João, capítulo 4, a partir do versículo 1. É o texto base da palavra de hoje. Aleluia. É um texto que eu não gosto de pregar, eu não sei porquê. É muito ruim, muito chato. É nada. É o texto que eu mais gosto de pregar. Todos abriram sua Bíblia? Vamos lá. João capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário, repita comigo, necessário. Eu continuo. Atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém, meus amados? Sabe, toda vez que tem uma história com Jesus, diz Jesus falando algo para alguém, você precisa entender que você precisa se colocar no lugar de Jesus, e você também precisa se colocar no lugar dessa pessoa com que Jesus está falando. Amém? Por quê? Em toda situação, aquela pessoa que está falando com Jesus somos nós, porque Jesus é o Filho de Deus e Jesus está falando conosco. Mas também, num outro sentido, Jesus deseja que nós sejamos iguais a Ele, sim ou não? Então, o Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo maior. Então, a forma como Jesus atua, nós devemos atuar também. A forma como Jesus fala, nós devemos falar também. A forma como Jesus lida com as pessoas, nós devemos lidar também. Então, aqui essa história é uma história para você se colocar no lugar de Jesus, na forma como ele está se aproximando dessa mulher. E não, você precisa se colocar na posição da mulher, na forma como ela se relaciona com Jesus. Então, esse texto é uma, eu sempre falo que é uma pós-doutorado em evangelismo. É como você deve se aproximar de alguém, a sua postura. E o grande interesse aqui de Jesus nessa situação, qual foi essa situação? Jesus, para você entender o contexto, os judeus não falavam com os samaritanos, eles não se davam com os samaritanos. Os samaritanos, para eles, era uma raça misturada, era a segunda classe para os judeus. Então, os judeus, eles evitavam até passar por Samaria, evitavam se relacionar com os samaritanos, nem fazer negócios com eles. E aí você vê um homem, tipo, Jesus era um rabino para eles, né? Um rabone, um mestre, e Jesus foi lá e foi se encontrar. Ele falou assim: é necessário ir para Samaria. Então, os discípulos, que eram judeus também, e Jesus judeu, falando para eles: nós vamos passar por Samaria. Você imagina já os discípulos como é que não estavam. E aí Jesus queria que aquela mulher tivesse uma experiência com ele. Ele queria apresentar ele para ela, como o próprio Deus, para ela ter uma experiência. E aí Jesus faz o quê? Ele libera os discípulos para irem para a cidade, e ele falou: eu vou ficar aqui no poço, porque tem uma pessoa que eu preciso falar. Então Jesus, ele não ficou no conforto, fala assim, não ficou no conforto. Ele ficou lá, e detalhe, a hora que está falando aqui, meio-dia, era meio-dia a hora. Agora você imagina meio-dia lá no deserto. Jesus, ele chegou e saiu do conforto dele. Não era 6 horas da tarde, a hora que está aquela temperatura mais amena, que era a hora normal das mulheres irem buscar água. As mulheres iam buscar água ou 6 da manhã ou 6 da tarde, porque era a hora mais amena, o sol não estava pino, era a temperatura, porque ali é uma região desértica, faz muito sol durante o dia e faz muito frio durante a noite. Então, nesses horários, 6 da manhã e 6 horas, é a hora mais amena, mais tranquila, não está nem muito frio, nem muito calor. Amém? E por que essa mulher estava indo buscar ao meio-dia água? Eu não sei você, mas hoje em dia, se uma mulher fosse conversar com você e ela falasse que ela tivesse 5 maridos, você não ia achar estranho? Sim ou não? Sim. 5 maridos. Ou seja, ela teve 5 casamentos. E esse que ela estava agora não estava nem casada. Ela nem chegou a casar, ela estava morando junto. Então, O que, que você acha naquela, há 2000 anos atrás, o que, que você acha que a população daquela região, Sicara, daquela cidade, achava daquela mulher? O que, que você acha? O que, que eles pensavam dessa mulher? Era uma mulher assim, para casar, ou era uma mulher que era largada de lado? O que, que vocês acham? Largada de lado. Então ela era tida quase como uma prostituta. Porque não era assim que fazia naquela época. Quantos estão me acompanhando? Então, por ela ser tratada dessa forma, ou seja, ela era escanteada, hoje seria cancelada, o que, que acontecia? Ela evitava ter contato com as pessoas e ela ia buscar água ao meio-dia, que ninguém ia buscar água ao meio-dia. Somente ela. E Jesus, sabendo que ela tinha um problema, fala assim, Jesus sabendo que ela tinha um problema, ele foi até o problema. Então Jesus sabia que o horário de encontrar com ela era o meio-dia. E ele ficou lá e mandou os discípulos, vai, porque eu não quero ninguém me atrapalhando. Eu quero só eu aqui. Amém? E o poço fala do quê? O cântaro fala de algo natural, que ela foi buscar água porque ela precisava fazer comida. Então ela estava levando o cântaro para buscar água no poço. O cântaro era um vaso de barro para colocar água, para depois ela colocar, que nem você vê naquelas regiões do interior do Brasil, que você vê uma mulher com um pedaço de pano, sim ou não, na cabeça, e você ela vê com balde, não vem com balde? Só que naquela época não tinha plástico. Aquela época era vaso de cerâmica. Sabe aquele vaso que você tem na sua casa, que é pesado? Agora você imagina esse vaso com água e ela carregando esse vaso até onde ela morava, porque não tinha carro, não tinha bica, não tinha água na torneira. Quantos estão me acompanhando? Essa é a mulher samaritana. Amém? Então eu continuo daqui. Então, Jesus, ele viu uma oportunidade. Jesus enxergou que aquela era uma oportunidade para pregar o evangelho para ela, levar as boas novas. E ele falou, preciso me encontrar com essa mulher. Qual é o melhor lugar? Não é na casa dela, é lá no poço, ao meio-dia. E ele se dispôs a ir. Amém? Então o poço é uma oportunidade. Amém? Que Jesus estava fazendo. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que o Senhor, ele sempre toma a iniciativa. Ele não fica esperando. Ele não fica lá, não, ele vai e toma a iniciativa. Isso tem que trazer algo para nós. Que nós somos aqueles que tomamos a iniciativa. Nós que ligamos, nós que mandamos uma mensagem, nós que desejamos nos encontrar com as pessoas. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Quantos estão me acompanhando? Então nós, assim como o Senhor, nós precisamos criar oportunidades. Nós precisamos abrir portas, construir pontes. Quantos estão me acompanhando? E é dessa forma que nós, assim como o Senhor, temos que aprender com Ele. Então Jesus fez isso. Outra coisa, Jesus, ele sempre desperta um interesse em nós. Jesus começou a conversar com a mulher e não começou a falar dos problemas dela. Não, ele começou a falar da água, porque ela tinha ido buscar água. Amém? Então, você pode estar, por exemplo, num posto de gasolina e o atendente lá colocando no combustível e você fala assim, olha, tem um combustível que... A gente coloca esse combustível, né? E uma hora acaba, mas tem um combustível que nunca acaba. Aí você pode falar do Espírito Santo para ele. E, né, e tudo mais. Então, cada situação, você tem que falar assim, peraí, Senhor, me dá uma oportunidade aqui, me dá uma estratégia para eu conquistar alguém. E como ela estava indo buscar água num poço, Jesus ia falar com ela do quê? De pão? De bolo? Não. Jesus foi falar o quê? De água. E Jesus começou a falar de água com ela. Começou a conversar com ela e despertou interesse. Mas aí, o que aconteceu? Ela ficou desconfiada. Ela ficou desconfiada. Por que ela ficou desconfiada? Porque um judeu não falava com um samaritano. Quando estão me acompanhando. E Jesus estava lá falando com ela. Falando com um samaritano. Ele estava ali conquistando. Muitas pessoas olham para nós e quando sabem que nós somos crentes, elas já rotulam a gente e já acham que a gente vai jogar pedra. Sim ou não, irmãos? Já somos rotulados. Mas na verdade a gente não quer jogar pedra, porque muitos jogam pedra, agora você é rotulado por jogar pedra. Mas na verdade nós não somos esses. Nós somos aqueles que carregam a bênção de Deus. Nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para salvar, para restaurar a vida das pessoas. Amém? Então, ela estava lá desconfiada, mas Jesus continuou a conversa. Jesus não parou a conversa. Ele continuou e começou a trazer o quê? Trazer interesse, né? E ela começou a se animar na conversa. E aí Jesus chegou e se apresentou. Peraí, vou conquistar ela. Sabe, irmãos, eu quero falar algo. Quando você se apresenta para alguém cheio do Espírito Santo de Deus, você vai levar vida. Quando você se apresenta para alguém cheio de religiosidade, você vai levar morte. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai levar religiosidade. Eu fui outro dia num enterro de uma pessoa, de um senhor que eu nem conhecia, mas ele era pai de uma pessoa que eu conheço. Eu fui lá, bem distante, mas eu falei, eu vou lá honrar, né? Vou lá me apresentar, tudo mais. E a pessoa ficou feliz que eu estava lá. E quando eu estava lá, eu fui apresentado como pastor. E a pessoa que estava me apresentando, crente, apresentou para a sobrinha dele. E a sobrinha dele crê em sol, a árvore, umas coisas assim meio, né? Que para nós, a gente sabe que não é nada, não tem nada a ver. Mas na cabeça, se coloca na cabeça dela, esse cara aí é pastor, não tem nada a ver também. Se coloca na cabeça de uma pessoa que tem uma outra religião, ela acha que a religião dela é a correta, sim ou não, irmãos? Só que eu não estava lá para destruir pontes, eu estava lá para construir pontes. Aí ela começou a falar, outro dia eu também estava num lugar, aí a pessoa começou a falar de horóscopo. Não, ele é de touro, você nasceu quando? Tal. Ah, eu sou de touro? Ah, é? Pô, que legal, me conta aí. E a pessoa começou a falar, se é outro, o que que fala? Sai! Sim ou não, irmãos? Você queima o filme, fala, queima o filme. Você não está lá para queimar o filme, você está lá para queimar o filme do capeta. É para você dar um nó, fala assim, um nó santo, nó santo. Mais esperto que o diabo, fala assim, eu sou. Mais esperto que o diabo. E aí Jesus, em vez de ficar, lembra? A hora que ele se apresentou e falou para ela, olha, você teve 5 maridos e esse que você está não é seu marido não. O que ela começou a falar na hora? Já partiu para a religião. Começou a querer discutir religião, sim ou não, irmãos? Só que aí Jesus ficou nessa? Não. Falou assim, ó, não é aqui nem lá. Todos têm que adorar em espírito e em? Ele não falou que o judeu é melhor, nem falou que o samaritano é pior. Ou seja, ele não entrou na religião. Não ficou discutindo religião, que a minha é melhor, não. Aí eu estava conversando com essa moça, ela começou a falar, eu falei, nossa, que legal, nossa, nós também acreditamos, né, que tem, né, poder, tipo assim, na boa, não concordando assim, tudo que ela estava falando, mas ali ouvindo ela, tudo mais, para quê? Para ganhar o coração da pessoa. Quantos estão me acompanhando? Porque senão você fecha barreiras, você destrói pontes, e nós precisamos construir pontes para ganhar as pessoas. Quantos estão me acompanhando? E aí, Jesus estava lá com ela e falou, na hora que ela falou, já entrou a religiosidade, ela já começou a discutir, não, porque vocês judeus, não, porque isso, vocês acham isso e a gente acha aquilo, e começou, e Jesus falou assim, não, para, ou seja, Jesus, ele levou vida, levou graça naquele momento. Quantos estão me acompanhando? Amém? E aí Jesus estava fazendo isso, e nós temos que fazer também. Nós temos que ter um sorriso no rosto para as pessoas. Nós temos que ter a graça, falar assim, não, peraí, essa pessoa está sofrendo onde ela está. Só que ela está sendo enganada. E eu preciso de estratégia, eu preciso de sabedoria para tirar ela de onde ela está, do império das trevas, porque ela não sabe. Quantos estão me acompanhando? Irmãos, tem pessoa que está na igreja e ela acha que já nasceu de novo e ela não nasceu. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Ela acha que ela já está salva, mas ela não está. Por quê? Ela continua vivendo como ela vivia antes. Ela não está salva ainda, porque ela não teve um encontro com Deus ainda. Os irmãos estão me entendendo ou não? Mas ela acha que ela é crente, mas na verdade ela é simpatizante. E nós temos que orar por ela, para ela ter uma experiência com Deus, para ela se converter. O que, que é conversão? É eu estar andando aqui, ó. Pum! Me encontrei com Jesus, e agora que eu estava indo por esse caminho, eu vejo, não, agora é diferente, eu vou para cá. Isso é nascer de novo. Jesus virou para Nicodemos, que era um mestre da lei. O que, que Jesus falou para Nicodemos? Importa você nascer de novo. Tem que nascer de novo. Aí ele falou, não, é para nascer da minha mãe, não tem mais como. Ou seja, já trouxe para o natural, falou, não, querido, é aqui, ó. Tem que nascer do Espírito. Tem que nascer do Espírito. Ou seja, tem que queimar algo dentro de você. Tem que acontecer alguma coisa. Quando acontece isso, ninguém precisa falar para você que você precisa ir para a igreja, que você precisa orar. Você sabe, está queimando. Eu tenho uma necessidade, tem alguma coisa aqui. Os irmãos estão me acompanhando? Então, precisa nascer de novo. E Jesus estava lá porque aquela mulher precisava nascer de novo. Por que, que aquela mulher tinha casado 5 vezes? Porque ela estava colocando a felicidade nela baseada nas pessoas. Assim como muitos colocam a sua felicidade baseada na empresa, baseada no emprego, num título. Agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Aí quando perde esse título, perde esse emprego, perde a empresa, perde um ente querido, acabou o mundo. Mas não é essa a nossa vida. A nossa vida não é baseada em coisas, em pessoas, a nossa vida é baseada em Cristo. E Jesus estava se apresentando para ela, falando assim, ó, eu posso te dar uma água que você não precisa buscar mais, ou seja, essa sede que você tem de ser feliz e que você não foi até hoje, eu posso te dar essa alegria aqui no seu coração, e você nunca mais vai precisar correr atrás de outro homem para ser feliz. Não para ser feliz. Quantos estão me acompanhando? Porque muitas pessoas se casam, ah, essa pessoa vai me fazer feliz. Não é isso que você ouve? O que, que um artista costuma falar quando você vê ele vai casar? Ele já casou umas 10 vezes. Ah, eu imagino, só uma pergunta, o Fábio Júnior e a Gretchen já se casaram alguma vez os dois? Não. Só para saber. Porque eles batem recorde, né? Mas por quê? Mas presta atenção. Porque eles estão colocando a felicidade deles, presta atenção, é sério. Eles estão a gente dá risada porque... Mas presta atenção. Eles colocam a felicidade deles baseadas no outro. Ah, esse aqui vai me fazer feliz. Não, querido. Você já tem que estar feliz por causa de Cristo. Porque quem é casado sabe que você passa por muitas situações difíceis. E se você não tiver Cristo, se não for Cristo o centro na sua vida, vai cair, vai ruir. Por isso que eu e você, nós temos que ter o quê? O coração para Cristo, voltado para Cristo. Por isso que quando eu tenho um problema com a minha esposa, eu vou lá para o Senhor e falo, Senhor, ela é tua filha, ela te ouve, ela não está me ouvindo. Fala com ela, pai. Mas fala comigo também, porque ela pode estar certa e eu estar errado. Irmãos, entende o que? Tem humildade, amém, irmãos? Porque tem irmão que ora e fala, fala com ela, Deus, porque eu estou certo. Mas às vezes ele está errado. E você tem que ter humildade de achar que você pode estar errado. Comigo acontece direto isso. Eu chego lá, falo, Senhor, direto não, sempre que ela está certa, amém? Estou falando que estou sempre orando. Mas ela muitas vezes está certa. Às vezes eu estou certo, ela vem e fala, perdão. Aí pronto, a gente dá uns beijinhos. Está tudo resolvido. Vou parar por aqui, amém? Então, mas o que, que aconteceu com aquela mulher? Ela respondeu com sinceridade. Ela foi sincera diante de Jesus. Jesus confrontou ela no problema dela e ela não ficou lá. Não é bem assim. Não, ela foi sincera. Ela falou, é isso mesmo. Eu casei 5 vezes e esse que eu estou não é meu marido. Porque a ela reconheceu que ela tinha um problema na vida dela. Entendeu? Então eu e você, nós temos que ser como essa mulher. Lembra que eu falei de se colocar na posição dela e se colocar na posição de Jesus? Porque todo o tempo nós estamos nos relacionando com Jesus como ela, e todo o tempo nós estamos nos relacionando com as pessoas como Jesus. Lembra que nós somos reis e sacerdotes? O sacerdote dá a mão para o homem e dá a mão para Jesus. É o nosso papel. Então quando eu estou conversando com Jesus, eu estou numa posição aqui. Jesus é o meu rei, eu sou rei também, mas ele é o rei dos reis. E quando eu estou nessa postura com uma outra pessoa, eu estou procurando levar ela a se tornar rei também como eu. Mas eu estou numa posição que eu conheço algo, eu bebo de algo que ela ainda não bebe. E eu tenho que apresentar isso para ela. Por isso que o evangelho significa boas novas. Fala, boas novas. Amém. Aleluia. E aí, Jesus chega e faz o quê para a mulher? É hora que ela fala que ele é profeta. Ele chega e fala assim: não, eu sou mais que profeta. Eu sou o próprio Deus que está falando com você. Poucas vezes Jesus se apresentou para alguém falando que ele era o próprio Deus. Mas para essa mulher ele falou: eu sou o Messias. Aquele que havia de vir, aquele que está programado. Tem profecias falando que ele vai vir. Eu sou esse que está falando com você. Então, toda vez que você é sincero, presta bem atenção. Toda vez que você é sincero diante de Deus, Jesus se manifesta para você. Toda vez. Porque Deus não lida com mentiroso, Deus não conversa com mentiroso. Deus trata o mentiroso. Amém? Mas Deus não fica batendo papo com o mentiroso. Quando Jesus foi, desculpa, quando Jesus, na verdade, o anjo de Deus que estava lá conversando com Jacó, ele chegou e falou assim: qual é o teu nome? O que, que Jacó falou? Ah, eu sou o perfeito? Foi isso que Jacó falou? Não, eu sou Jacó, eu sou enganador. Aí falou: opa, agora sim dá para trabalhar com você. Reconheceu quem era. Não, eu sou isso aqui mesmo. Eu erro, eu faço coisa errada. Fui sincero. O que, que Deus chegou? Agora você não vai mais se chamar Jacó, não vai mais ser enganador. Agora você vai ser Israel, príncipe de Deus. Mudou o nome, mas só muda o nome de quem é sincero diante de Deus. Só muda o nome de quem é sincero. Só se revela para quem é sincero, para quem tem um coração puro de reconhecer e falar assim: é, eu sou isso aí mesmo. Eu sou essa encrenca de duas pernas que você está vendo aí. Por isso que o diabo é o pai da mentira. É o pai. Os filhos são os que mentem. Entendeu? Por isso você vê o mundo aí tudo cheio de mentira, é porque o diabo está fazendo tudo o que ele quer. Agora, quando você é sincero, você fala a verdade, sim ou não, irmãos? E quem não fala a verdade, nunca Jesus se apresenta. Trata, disciplina, mas não se apresenta. Não tem uma realidade, não tem uma intimidade. Os irmãos estão me acompanhando? É verdade o que eu estou falando, irmãos? Então, seja sincero diante de Deus, diante dos homens. Fale a verdade, sempre a verdade. Amém? Amém. Aleluia. Senti um silêncio assim. Aleluia. E aí, depois que Jesus se apresenta para ela, o que que aconteceu? Ela largou o cântaro. Ela largou o cântaro. O que que o cântaro simboliza? O cântaro simboliza os nossos projetos, o nosso dia a dia, a nossa vida, o que nós estamos querendo fazer todos os dias. O cântaro é o nosso cotidiano, a nossa rotina. Por quê? Aquela mulher, ela tinha ido para o cântaro pegar água para ficar passeando ou para voltar para casa para fazer comida? Voltar para casa para fazer comida. Precisava de água, não tinha água. Não tinha água encanada, ela tinha que ir até o poço e buscar ao meio-dia. Então você imagina como ela era sofrida por causa disso. Só que na hora que Jesus se apresentou para ela, ela teve uma experiência com Jesus. E na hora que ela teve uma experiência com Jesus, o que que aconteceu? Ela, na hora, ela largou o cântaro e ela foi para a cidade onde todos não queriam falar com ela, tinham cancelado ela, chamar a equipe de louvor, todas as pessoas que tinham colocado uma mão nela e falado assim: eu não quero ter relacionamento com você. Ela largou a vida dela para ir atrás das pessoas que estavam condenando ela. Para falar de quem? para falar de Jesus. E ela foi lá e foi falar de Jesus para as pessoas que xingavam ela, chamavam ela de prostituta, de mulher que não valia nada. Porque isso é o que acontece quando alguém se encontra com Jesus. A vida dela não fica mais do mesmo jeito. E começa a vir um desejo dentro dela de começar a falar de Jesus. Porque todos que se encontram com Jesus, a vida deles nunca mais fica do mesmo jeito. Eu conheço pessoas que elas têm uma vida religiosa, mas eu tenho dúvidas se elas se encontraram com Jesus, porque não aconteceu algo dentro delas ainda. Não estourou, tem alguma coisa faltando, porque elas estão vivendo como um religioso, e não como alguém que teve uma experiência com Jesus. Quando Pedro se encontrou com Jesus no barco dele, que ele viu que Jesus era o Filho de Deus, ele falou: se afasta de mim, eu sou pecador. Ele reconheceu quem era, ele reconheceu quem era Jesus. Isso não quer dizer que Pedro não errou, não fez coisas erradas, mas ele sabia: aquele ali é o Filho de Deus. Aquele é o homem. E Jesus, quando se encontrou com ele, falou: Pedrão, você antes era pescador de homens, mas agora você... Desculpa, pescador de peixes, mas agora você vai ser pescador de homens. Aleluia. E foi exatamente isso que Pedro começou a fazer. E quando Pedro quis voltar a pescar peixe, o que aconteceu? Jesus apareceu de novo, falou assim: tu me amas? Amas. Cuida das minhas ovelhas. Isso aqui que você está fazendo não é mais o que é importante. Largar o cântaro significa o quê? Significa você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar e as suas coisas em segundo lugar. Aquela mulher, ela tinha um almoço para fazer, ela tinha roupa para lavar, ela tinha pratos para lavar também. Mas sabe o que ela fez? Na hora que ela teve um encontro com o Senhor, ela largou o cântaro e foi se encontrar com as pessoas que mais falavam mal dela, os inimigos dela, o chefe, no seu caso, a sua vizinha, o seu vizinho, um colega de trabalho. Por quê? Porque Cristo quer abençoar essas pessoas. Cristo quer elas também. Amém. Pastor, até aquela pior pessoa, sim. Hoje vocês confessaram o que aqui? Confessaram a bênção de Deus, sim ou não? Nós temos que abençoar. Abençoar as pessoas. Nós não vamos julgar ninguém, só tem um que julga. É o Senhor. Quando você se coloca no papel de julgador, você se coloca na mesma posição de Deus, e Deus não aceita isso. Nós não nascemos para condenar. E está falando alguém aqui que condenou muito já. Eu posso te dizer, pode dizer que em púlpito eu condenei muita gente, eu preguei lei, mas Deus um dia apareceu para mim e falou assim: ó, para com isso aí, filho. O Espírito Santo falou: chega de condenar. Eu falei: entendi, Senhor. Você vai pregar o meu evangelho, vai pregar as boas novas. Aí eu falei: ok. Sabe, Jesus, assim como nós, ele foi até o problema para resolver o problema. Ele tinha lido lá em Isaías 61 que era para nós irmos pregar o evangelho para os quebrantados, libertar os cativos, levar as boas novas, o evangelho, para os quebrantados de coração. Começa a pedir os quebrantados de coração. Senhor, me mostra quem são. Me mostra as pessoas que precisam. Jesus fez isso. Ele foi atrás dos quebrantados. As pessoas que não queriam ele, ele não ficava lá. Ele não pôde fazer muitos milagres aonde ele estava. Onde ele nasceu. Ele viveu ali, ele não pôde fazer milagres, porque as pessoas não enxergavam Jesus. Ele foi embora de lá. Mas para aquelas pessoas que reconheciam quem ele era, estavam com o coração quebrantado, essas receberam dele. Amém. O nosso papel é abençoar, é como uma luz, abençoa todo lugar. Ou se não, como aquele que é o plantador, aquele que planta, o agricultor. Você vai jogando as sementes, aquela terra que tiver boa, ela vai crescer. E o nosso papel é esse, não é escolher quem. Quantos estão me acompanhando? Olha, eu vou falar uma coisa, eu creio que esse número teria que dobrar de pessoas para ir para o encontro. Eu sinto no meu coração que tem mais para vir. Eu sinto no meu coração que eu tinha que contratar até um outro ônibus. Sinto no meu coração que tem muito mais pessoas para chegar, mas a gente precisa olhar para elas e olhar com o mesmo coração de Jesus. Mas também é nós, como a mulher, nós precisamos largar o cântaro, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Fala assim: Senhor, por quê? O que ele disse? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que o diabo mais quer fazer com você é você ficar buscando as outras coisas. Mais quer buscar o que tem no mundo, para que você viva com a mente do mundo. Mas Jesus fala assim: ó, vive com a minha mente, que você vai ver que essas coisas do mundo eu agrego para você. Eu agrego. Hoje é um dia para nós largarmos o cântaro, mas hoje é um dia também para a gente se colocar na posição de Jesus e falar assim: onde é que está essa mulher no poço? Onde é que está aquele homem que precisa, aquela mulher que precisa, aquela criança, aquele adolescente? Percebe como o evangelho é rico? E Deus quer que nós estejamos na mesma situação. Seja uma hora pedindo ao Senhor com sinceridade, nos achegando a Ele, largando o cântaro e falando: Senhor, o que o Senhor quer que faz aqui nesse lugar? Se eu estou aqui nesse local de trabalho, é porque o Senhor me colocou aqui. E o mais importante é levar o evangelho para eles. Amém. Porque as outras coisas é o Senhor que vai fazer. Percebe? Largar o cântaro. Aí, da mesma forma como Jesus, Ele deseja que você, lá naquele lugar, você seja o abençoador, você seja aquele que leva as pessoas para Deus, que apresente o Pai, não Deus, o Pai de intimidade, o Pai de amor. Pastor Wilson pregou essa palavra essa semana, e quando eu pensei que nada mais podia sair desse João 4, vem essa forma de olhar, que nós temos que largar o cântaro, mas nós temos que ser o canal para levar as pessoas para largarem o cântaro também. Percebe? Numa hora na posição como Jesus, na outra hora como a posição da mulher samaritana. Largar o cântaro para falar de outro, falar para outras pessoas que o Messias está aí. Sabe, irmãos, quero falar para você, toda vez que você escolhe largar o cântaro, não estou falando para você largar o seu emprego, estou falando para você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque é isso que Deus tem para você. O diabo quer sempre que você olhe para o natural, que você fique bravo com as pessoas, que você condene as pessoas. Esse é o papel do diabo na minha vida e na sua vida. Nos colocar contra as vidas. Mas Jesus não. Ele sempre vai para abençoar as vidas. Quando chegava alguém na frente dele, Jesus alguma vez perguntou: você está assim porque você aprontou, né, safado? Alguma vez Jesus fez isso? Mas tem crente que faz. Fica julgando a pessoa porque ela está com problema. Não julgue, simplesmente abençoe ela. Só vai ter um que vai julgar. E você vai estar lá sendo julgado por ele também. Amém, irmãos? Então, hoje é um dia para nós entronizarmos. Nós temos mais uma semana ainda. Nós temos mais uma semana para conquistar mais vidas ainda, para a gente pedir mais um ônibus. Se você já acha que alcançou o alvo, fala assim: tem mais ainda. Tem mais pessoas para alcançar, mais vidas para alcançar. Os irmãos estão me entendendo o que eu estou falando? Quando você larga o cântaro, e você vai falar de Jesus, Jesus vai te usar. Aquela mulher foi lá e ela chamou toda a cidade. Presta atenção, aquela mulher que era rejeitada, agora ela estava sendo acolhida e ela estava trazendo toda a cidade. E Jesus teve que ficar por 2 dias lá. E aí as pessoas falavam assim: olha, nós havíamos crido porque nós viemos aqui porque você foi chamado, mas agora, conversando com Jesus, agora nós reconhecemos que Ele é o Messias. Toda aquela cidade foi salva. Que é o que Jesus quer, que você seja um canal de salvação, porque o nome dEle é salvação. Você apresente a salvação para outras pessoas, não importa quanto custe, não importa o valor, Deus quer salvar as pessoas e Deus quer te usar para isso. Mas você e eu precisamos largar o cântaro para sair correndo para falar de Jesus. Amém? Se esse é o seu caso, fique de pé. E eu quero hoje chamar aqui à frente aqueles que entenderam que precisam largar o cântaro e falar de Jesus para a cidade toda. Não importa a sua função, não importa quem você é, mas você entendeu: eu preciso largar o cântaro e falar de Jesus para todo mundo que eu puder. E eu quero orar por você, para você ter essa ousadia, intrepidez para levar a palavra de Deus. Se esse é o seu caso, largar o cântaro, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, para que se estabeleça a vontade de Deus na sua vida, a unção do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus.